Jornal Band News, entrevista.
Vamos conversar agora com o advogado e conselheiro federal da OAB, o senhor Luiz Viana Queiroz. Boa tarde, doutor Luiz Viana. Sheila Lima que fala com o senhor, estou aqui junto com os colegas Marcelo, professora Luciana Neri, o senhor me ouve?
Ouço bem, bom dia Sheila, bom dia Marcelo e Luciana, uma alegria estar aqui.
Doutor Luiz Viana Queiroz, primeiro nós agradecemos por aceitar o convite para falar de um assunto muito importante, né, para toda a nossa população brasileira. É o senhor que vai abordar a PEC 2/25, que é a proposta que foi protocolada na Câmara dos Deputados em 6 de fevereiro, com 179 assinaturas, que prevê a implantação do semipresidencialismo no Brasil. Nós falamos de forma aqui superficial do regime, né, do sistema que nós vivenciamos no Brasil, e gostaríamos que o senhor falasse o que é, né, o semipresidencialismo e também a forma que o Brasil é administrado. Boa tarde.
Boa tarde. Todos nós sabemos que o sistema de governo no Brasil é presidencialista. Nós temos um presidente e um vice-presidente da República, que são, ao mesmo tempo, o chefe de Estado e o chefe do governo federal. A proposta que foi apresentada é criar um sistema de semipresidencialismo em que haveria um presidente da República eleito, mas apenas como chefe de Estado, e não seria o chefe de governo. O chefe de governo seria um primeiro-ministro entre os deputados com mais de 35 anos, escolhido pelo presidente da República, mas com indicação da própria Câmara. Ou seja, apesar de estar sendo dado o nome de semipresidencialismo, é uma tentativa de fazer voltar ao Brasil o sistema de parlamentarismo. E para mim, do ponto de vista constitucional, isso é bem problemático.
Doutor Luiz, Marcelo aqui, a PEC, ela já foi protocolada com 179 assinaturas dentro do Congresso. Qual é o impacto dessa adesão de parlamentares para o andamento da proposta? E outra pergunta, doutor, ela tem chances reais de ser aprovada?
Eu consigo responder a primeira pergunta e não consigo a segunda, Marcelo.
A segunda a gente vai ter que aguardar, né?
É isso, exatamente. Até porque, deixa eu fazer uma observação para seus ouvintes entenderem.
Certo.
Eu sou advogado. Minha visão aí é jurídica, não é política. Quando nós fomos chamados ao plebiscito de 1993, por exemplo, eu votei pelo parlamentarismo. Mas isso não significa, ou seja, que eu tenha apoiado o parlamentarismo, que ele possa juridicamente ser implantado no Brasil. Eu estou defendendo que não é possível, do ponto de vista constitucional. E me permita explicar rapidamente.
Seria bom.
Primeiro, é importante a gente garantir a força normativa da Constituição. Então, a Constituição brasileira, que foi fruto do processo constituinte de 1987-1988, essa Constituição estabeleceu uma única possibilidade de chamamento da democracia direta, chamar o povo, que foi o plebiscito de 1993. Foram feitas duas perguntas: se o povo queria república ou monarquia, e se queria presidencialismo ou parlamentarismo. E o povo, em votação direta, escolheu república presidencialista. Então, agora, não é possível, através do poder reformador do Congresso, mudar aquilo que o povo já decidiu diretamente em 1993.
E o que seria
basicamente é esse o meu argumento.
Doutor, e o que poderia facultar essa mudança? Qual seria o dispositivo?
Não, eu penso que não é possível constitucionalmente.
Teria que mudar a Constituição.
É, a tentativa é, no lugar de botar PEC do parlamentarismo, e colocou PEC do semipresidencialismo.
Entendi.
Mas o nome não é a natureza da coisa. Na hora que você coloca um chefe de Estado, presidente, e um chefe de governo, primeiro-ministro, isso é um parlamentarismo.
É.
Só que no lugar de ter o imperador, como nós tivemos, aliás, o período de maior estabilidade política do Brasil foi no Império com Dom Pedro II, em parlamentarismo. Mas o chefe de Estado era o monarca, o rei, o imperador, né? Então agora, pelo menos não tentaram colocar a monarquia de volta, porque ia ser difícil a gente escolher um rei, né?
Ia ser difícil.
Muito difícil. É.
Bem, nós estamos conversando com o advogado e conselheiro federal da OAB, Luiz Viana Queiroz. Doutor Luciana Neri aqui, considerando essa dinâmica de poder no país, né? E como as coisas estão atualmente. Um regime como esse, o semipresidencialismo, ele poderia gerar maior estabilidade política ou, ao contrário, intensificar a polarização e a instabilidade?
Luciana, prazer falar com você. Eu tenho dificuldade de fazer análises políticas, né? Na minha impressão, você colocar um presidente eleito e um primeiro-ministro que não é eleito, é escolhido pela Câmara, vai gerar uma tensão política e mais instabilidade. Mas aqueles que estão propondo o semipresidencialismo acreditam que seria mais estável, né? Então, isso é uma coisa para a gente ver no futuro, se for aprovado. A gente tem uma história no Brasil, um único período parlamentarista na República, que foi em 1961, e gerou uma estabilidade tão grande que gerou um golpe de Estado em 64. Então, a única experiência histórica parlamentarista republicana no Brasil não nos dá uma boa indicação.
Dá até dá medo.
Dá preocupação no mínimo, né, Marcelo?
No mínimo.
Doutor Luiz Viana, e a gente fica aqui a imaginar, fizeram a pergunta às pessoas, ao povo, e eu tenho uma segunda pergunta para o senhor também. Em relação à segurança jurídica e ao papel da OAB, como a ordem enxerga essa reforma do sistema presidencialista e se, né, a transformação para o semipresidencialismo?
Olha, eu não sei lhe dizer. Eu participei há muitos anos atrás de um grande seminário no Conselho Federal da OAB, e quem coordenou o seminário foi Luiz Roberto Barroso, que na época não era ministro do Supremo, era advogado, e a OAB discutiu todas as propostas de reforma política para o Brasil. E àquela época não indicou o parlamentarismo como uma solução. Mas neste momento agora, eu não vi ainda manifestação e posição nem da OAB da Bahia, nem do Conselho Federal. Então, eu não sei lhe responder. Esta é uma opinião minha pessoal e não é a opinião da OAB.
Doutor, a democracia, ela divide a gestão do país em três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Em se aprovando essa PEC, semipresidencialismo, isso muda na balança dos poderes?
Sabe, quando eu escrevi esse artigo, um querido amigo, Rui Deiró, que é professor de direito e é procurador do Estado da Bahia, como eu, me mandou uma mensagem concordando com a minha opinião e dizendo que, na opinião dele, isso atrapalharia muito a harmonia e independência entre os poderes, porque diminuiria a diferença entre poder legislativo e poder executivo, sabe?
Sim.
Então, assim, na opinião de um colega, isso seria um grande problema também.
Agradecemos então ao conselheiro federal da OAB, Luiz Viana Queiroz. Sheila.
Agradecemos sim, doutor, por suas informações aqui, tirando nossas dúvidas, né, dos apresentadores. Esperamos também que os nossos ouvintes, né, tenham maior consciência o que vem a ser essa PEC. Quem também quiser acompanhar o artigo do doutor Luiz Viana Queiroz, a PEC do semipresidencialismo é inconstitucional. no Migalhas, tá? Essa entrevista também,
Sheila,
nós estaremos disponibilizando, com certeza, disponibilizando, gente, no site da Band Conquista. É, doutor, um abraço, né, de todos nós aqui da Band Conquista e pro senhor reservar esse momento importante aqui no nosso jornal.
Eu que agradeço, Sheila, a você, Marcelo, Luciana e aos ouvintes. Dizer que quando as coisas são muito boas, acabam rápido, né? Espero que eu possa voltar a conversar com vocês.
Com certeza. O senhor está em Salvador?
Não, nesse momento eu estou em Brasília. Vou para Salvador sexta-feira.
Pronto. Já conhece Vitória da Conquista? Já passou alguns dias aqui na cidade?
Claro que sim. Tenho grandes amigos. Me permita mandar um grande abraço. Sim. Para meus amigos e amigas advogados e advogadas de Conquista.
Ó, oh, que bacana.
Um abraço também aqui do diretor da Band Conquista, o doutor Emanuel Menezes, doutor.
Oh, manda um abraço para Emanuel também. Obrigado.
Um abraço, doutor.
Jornal Band News, acerte a hora.